De holofotes. É assim que eu vejo, Paula. Vamos aguardar o relatório para fazer o um julgamento com base nos fatos. Agora, o crime organizado no país é representado pelas facções, todo mundo sabe disso. É lógico que há braços do crime no mercado financeiro, é lógico. Mas esse deveria ser o foco? O que parece mesmo é que a CPI decidiu buscar os holofotes da mídia, inclusive convocando pessoas sem qualquer ligação com o crime organizado, como Roberto Campos Neto e outros ministros, figuras ligadas a Jair Bolsonaro. O simples fato de você ser convocado para uma CPI do crime organizado é uma ofensa, é evidente que é. E aí dizem que estão chamando gente da esquerda e da direita, como se isso fosse um grande mérito, uma demonstração de sabedoria. Isso é a prova de que a CPI virou um trampolim político. É sempre importante lembrar que esse senador, o relator, ele foi o autor do projeto das fake news, que tinha como objetivo censurar as redes sociais. Então, desconfiança é recomendável.
E para você, Lucas Merreiro, há também a necessidade de uma desconfiança, digamos, além do limite em relação a essa CPI?
Evandro, desconfiança sempre é bom a partir de iniciativas que vêm do poder público. Além do limite, eu já não concordo. Eu tenho uma visão um pouco diferente do Mota em relação a isso. Eu acho que essa CPMI, ela. CPI, melhor dizendo, né? Ela se mostrou necessária. Ela parte, vamos lembrar aqui, a partir daquela operação Carbono Oculto, que foi feita lá em agosto de 2025, onde uma operação da Polícia Federal entrou nos escritórios da Faria Lima e descobriu que lá haviam gestoras, sobretudo a REAG, né, fundada pelo senhor João Carlos Mansur, né, vamos lembrar aqui, que estavam gerindo fundos ligados ao PCC, ligados ao crime organizado. E a partir daí vem essa CPI do crime organizado, que ela existe não apenas para investigar o PCC, o Comando Vermelho, o TCP, enfim, as organizações, as facções criminosas como nós conhecemos, mas entender também qual é a ligação dessas facções criminosas com o poder público e com o poder econômico também. É para isso que existe essa CPI e por isso que é fundamental investigar, ou melhor dizendo, ouvir pessoas ligadas ao escândalo do Banco Master. Porque a REAG, que foi essa gestora que eu falei, que estava profundamente ligada ali, supostamente, né, segundo a Polícia Federal, com o PCC, ela tem um profundo envolvimento com o Banco Master. E por isso que é importante a gente entender que esses escândalos, eles não são fatos completamente isolados, não. Pelo contrário, eles estão profundamente interligados. O escândalo do Banco Master está interligado com o escândalo do INSS, está interligado também com o escândalo investigado pela Operação Carbono Oculto, está interligado com várias coisas. Então a gente não pode entender esses fatos meramente como questões isoladas, assim como uma teia de relações que eram administradas ali muito por agentes ligados ao Banco Master. Por isso que é importante que essa CPI continue, ela tenha seu prazo prorrogado, porque ainda tem muitas respostas que precisamos alcançar.
Agora 8 horas e 14 minutos.
Repita.
8 e 14 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, Canal 51.
Em relação ao preço do diesel aqui no país.
Agora são 8 horas e 17 minutos.
Repita.
8 e 17. Um homem de 64 anos atropelou e matou duas crianças de 10 e 6 anos após invadir uma calçada na cidade de Diadema, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o condutor estava embriagado e foi preso em flagrante. A repórter Danúbia Braga tem os detalhes. Danúbia.
Isso mesmo, Paula. Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos... está preso. Ele chegou a tentar fugir, mas os moradores da região, ali do bairro, em Diadema, conseguiram segurar ele até que a polícia chegasse no local. E aí constataram sinais de embriaguez. Depois dele passar por exame, foi constatado então que de fato ele estava embriagado. A gente tem imagens do momento desse acidente, a gente pode ver a violência que vem esse carro. As crianças estavam brincando em frente de casa quando elas são atingidas. Aproximadamente 4 crianças foram atingidas. 2, infelizmente, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Uma outra está internada e teria passado por cirurgia. Uma criança de 8 anos a que está internada. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, Demóstenes passou, então, por audiência de custódia no sábado e teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juiz de plantão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele vai responder por homicídio doloso quando há intenção ou assume o risco de matar e lesão corporal dolosa. A gente acabou de receber uma nota aqui da Secretaria de Segurança Pública dizendo então a respeito dessas crianças, porque num primeiro momento a SSP tinha passado ali a idade dessas crianças como 5 e 2 anos, mas de fato eles confirmaram então duas crianças, uma de 10 anos e outra de 5 anos. Uma menina de 10 que morreu e um menino de 5 anos também, que não resistiu aos ferimentos, morreram no local. Outras duas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. Esse homem foi encaminhado para o DP de número 3 da cidade, onde o caso então foi registrado como homicídio, lesão corporal dolosa na direção de veículo automotor. E como ele estava então embriagado, por isso ele responde ali quando ele assume o risco de matar. Está previsto também para acontecer nesta segunda-feira o velório e o enterro dessas duas crianças em Alagoas, local de onde era a família. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. A gente consegue ver nas imagens, para quem nos acompanha por televisão, a cena difícil, terrível, né? Do carro atingindo as duas crianças, os dois irmãos, que inclusive morreram atropelados. Foi em um centro comercial em Diadema, centro movimentado na Grande São Paulo, onde muita gente passava por lá ali no momento. As testemunhas contaram que o carro estava em alta velocidade e não teve tempo para nada. A Sofia de Oliveira Santos, de 10 anos, e o irmão Isaías de Oliveira Santos, de 5 anos, morreram ali no local. Além das crianças mortas, outras duas meninas foram atingidas pelo carro, assim como a Dona Núbia disse, ficaram feridas. Mas elas estão fora de perigo. Uma cena muito difícil de se ver, uma cena complicada, né, Cine?
É, uma cena violentíssima, né? Inclusive tem imagens também, depois notícias que foram divulgadas, inclusive estão lá no nosso site jovempan.com.br, que mostram também a reação dos pais das crianças que escaparam do acidente. Sim. Quando elas ficaram assustadas, apavoradas, e aí os pais abraçam os filhos, mas tem as outras crianças que foram atingidas pelo carro, que acabaram ficando debaixo do veículo, que foram as crianças que morreram. É mais uma situação provocada por alguém que não tem a responsabilidade para conduzir um veículo. Porque quando você fala de se beber e dirigir dessa maneira, você está assumindo o risco de provocar uma tragédia. Uma tragédia que agora atinge essas famílias que moravam ali em Diadema. Eu quero ir para o Rio de Janeiro porque o PROCON do Rio de Janeiro multou um bar por colocar uma placa na entrada com a frase "Cidadãos dos Estados Unidos e de Israel não são bem-vindos". Isso gerou bastante polêmica ali no Rio de Janeiro e no país todo, com muita gente compartilhando também nas redes sociais, e o Viga vai falar desse desfecho. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
É isso, não poderia ser diferente, né, meu caro Cine? Mais uma vez, bom dia para você, para Paula, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Bar na Lapa, movimentado, tradicional, chamou a atenção porque colocou uma placa, inclusive escrito em inglês: Citizens, ou cidadãos americanos e de Israel, israelenses, não são bem-vindos. Isso por conta do conflito que está acontecendo no Oriente Médio, que coloca em lados opostos Irã, Estados Unidos barra Israel e seus aliados. Fotos foram feitas, imagens também da entrada desse bar. Estava bem ali a plaquinha, escrita em giz de cera, né? Escrita em um quadro negro, escrito em giz, e isso viralizou rapidamente. Chegou ao conhecimento do governo do estado do Rio de Janeiro, chegou ao conhecimento do PROCON, que fez uma blitz no local. Foi até a esse bar, na Lapa, na região boêmia central do Rio de Janeiro, constatou realmente a irregularidade. Multa de mais de 9 mil, quase 10 mil reais. Fato, meu caro Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, é que agora já tem até um movimento nas redes sociais para que as pessoas realmente não frequentem, boicotem esse bar na Lapa depois desse posicionamento político. O PROCON do Rio de Janeiro diz que as pessoas precisam ser bem acolhidas, precisam ser bem recebidas e que os estabelecimentos comerciais não podem fazer distinção de cor, raça, gênero ou qualquer coisa parecida como essa em que o bar teve a ousadia de colocar uma placa na calçada dizendo que cidadãos norte-americanos e israelenses não eram bem-vindos, é claro, por conta do conflito da guerra no Oriente Médio, meu caro Cine.
Exatamente, Rodrigo Viga. Eu quero também falar de uma outra situação, Viga, que foi mais um registro de um crime passional aí no Rio. Conta os detalhes pra gente, meu amigo.
É isso, meu caro Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan. Esse final de semana foi marcado, no final de semana, pela Páscoa e também por tragédias aqui no Rio de Janeiro. Tivemos mais um feminicídio sendo registrado por aqui e um outro episódio muito triste, muito lamentável, envolvendo uma menina de apenas 1 ano e 9 meses que foi morta pelo padrasto. A mãe, Emanuele Costa, saiu para trabalhar, para fazer uma entrevista de trabalho, quando ela recebeu a informação de que a sua filha estava passando muito mal, estava sob os cuidados do padrasto, identificado como Lucas Espírito Santo. Ele foi levado para a delegacia depois de a criança dar entrada em um hospital com sinais de espancamento dentro de casa. A criança, de apenas 1 ano e 9 meses, é a Maia Cipriano. Ela já chegou praticamente sem vida ao hospital. Ele confessou aos policiais que agrediu violentamente sua criança de 1 ano e 9 meses e acabou sendo preso pela agressão e pela confissão. E tivemos também mais um caso de feminicídio sendo registrado no Rio de Janeiro. Janeiro, números superlativos, absolutos, tristes, que vêm acontecendo por aqui, precisam ser repugnados e também precisam ser condenados com toda a veemência, porque as pessoas precisam ter medo da lei brasileira, né, meu caro Cine?
Quando a impunidade ou a certeza de que nada disso acontecerá, né, de que não haverá consequências mais graves, os casos só se alastram, Rodrigo Viga. Obrigado, viu, meu amigo? A gente vai conversando aqui ao longo dessa edição. Um abraço.
É esperada para essa semana na Câmara dos Deputados a leitura do novo parecer envolvendo o marco, a regulamentação do trabalho por aplicativo. Quem tem as informações é o, deixa eu ver aqui, Marco Viana, que tem os detalhes para a gente. Marco, conta mais informações.
Essa regulação ganha força no Congresso, já entra na reta final com algo quase que inédito, que é o apoio dos parlamentares que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também parlamentares da direita. A proposta prevê garantir uma proteção mínima a trabalhadores de aplicativo, sejam eles motoristas, entregadores, e vem sendo tratada como prioridade no Palácio do Planalto nesse primeiro semestre. O texto em discussão é relatado pelo deputado Augusto Coutinho e tem apoio do governo, que também mantém um grupo de trabalho para discutir o tema com representantes, no caso, os trabalhadores da área. Apesar do avanço, o projeto enfrenta resistências das empresas do setor. As plataformas avaliam que o texto pode gerar aumento de custos, insegurança jurídica e até afastar investimentos. Nos bastidores, a preocupação é de que esses custos sejam repassados diretamente ao consumidor. O governo, por outro lado, rebate, diz que a proposta busca corrigir distorções e garantir direitos básicos à categoria. A entrega do relatório final, inclusive, foi adiada para aproximadamente 10 dias, com o intuito de trazer mais transparência e um texto mais próximo dessa conciliação, desse consenso, tendo em vista que as empresas têm trazido críticas ao governo. E isso pode, inclusive, acarretar politicamente em algumas decisões. Ainda assim, o clima segue tenso, ou seja, mesmo com o avanço, o apoio do Congresso, há ainda essa preocupação das empresas e das plataformas. A dúvida é, quem vai pagar essa conta?
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas na Europa seguem fechadas pela Páscoa, enquanto aqui nos Estados Unidos elas abrem cautelosamente otimistas nesta segunda-feira diante da perspectiva de um possível cessar-fogo no Oriente Médio. Um site americano chamado Axios noticiou que os mediadores das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã estão discutindo os termos de uma trégua de 45 dias, depois do Trump ter dado um ultimato ao Irã até amanhã à noite para a reabertura do Estreito de Hormuz, senão ele vai destruir todas as usinas de energia e todas as pontes do país. Aqui em Nova York, onde eu tô, o Dow Jones tá no 0-0. O S&P tá subindo 0,2, enquanto a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, tá com 0,5% de alta. Com a volta do apetite ao risco, depois que saiu essa matéria, o índice do dólar, decisivo que tava subindo, caiu. Tá com 0,1% de queda agora. Oficialmente, o Irã rejeitou as exigências e prometeu retaliação. Mas o petróleo tá caindo. O Brent, referência para Petrobras, está com 0,8% de queda agora. De qualquer maneira, o petróleo segue num patamar elevado, está acima dos 108 dólares agora, o que mantém as preocupações com a inflação e reforça a leitura de que o Banco Central americano vai ter que adiar o início do ciclo de corte de juros por aqui. Além disso, sexta-feira saiu o payroll, o CAGED americano, que veio forte, mostrando que a economia dos Estados Unidos segue firme. Lá na Bolsa de Chicago, as apostas para corte de juros esse ano praticamente zeraram. Hoje também é feriado na China, né? Bem como na Europa, não teve cotação de minério de ferro essa madrugada. Na agenda do dia vão sair os dados dos serviços, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil vai sair o PMI de serviços de março e o boletim Fox, que sai toda segunda-feira. O Bitcoin tá quase 70 mil dólares. Eu sou Pablo, diretamente de Nova York, o coração financeiro do mundo. Bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Em 2024, um jovem morreu depois de fazer um procedimento estético de peeling com fenol aqui em São Paulo. E eu quero relembrar esse caso porque tem novos desdobramentos, inclusive com decisões também que são atuais. Conta pra gente, David de Tarso.
Exatamente. Então, agora o caso que era tratado como dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar, deve ser classificado como um homicídio culposo, que muda tudo em relação às penas, né? A pena do homicídio culposo varia entre 1 a 3 anos de reclusão. Já quando se trata de casos de dolo eventual, de 6 a até 20 anos de detenção. Natália Becker, na verdade Natália Fabiana Antônio, ela que fez esse procedimento, tem 31 anos atualmente. O caso foi no dia 3 de junho de 2024, ganhou bastante repercussão. A gente tratou sobre esse episódio aqui bastante na Jovem Pan News. Ela fez o procedimento, logo na sequência ele sofreu com uma intoxicação, o Rick Chagas, que tinha 27 anos e acabou perdendo a vida. E agora, o juiz que cuidou do caso, o Antônio Carlos Pontes Souza, ele classificou como homicídio culposo, porque na decisão dele não houve dolo eventual, ela não assumiu o risco de matar, ela apenas tratou o caso com imperícia, por isso que ele mudou a tipificação, mas o Ministério Público já está recorrendo dessa decisão, dizendo que sim, ela se classificava nas redes sociais, né? Tinha mais de 230 mil seguidores nas redes sociais, o perfil dela foi desativado, mas ela se destacava como esteticista, sendo que nem formação disso ela tinha. E para a realização de peeling de fenol, o Conselho Federal de Medicina trata que apenas os médicos podem realizar esse procedimento. Os farmacêuticos, de acordo com o Conselho de Classe, também podem fazer aqueles procedimentos menos invasivos com peeling de fenol. Mas esteticistas não são habilitados para essa prática. E ela tinha feito um curso online de poucas horas e logo na sequência já foi realizar o procedimento no Henrique Chagas, que queria tratar acne da adolescência para tirar as acnes e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e perdendo a vida. E agora houve essa mudança, essa alteração na tipificação do crime. Tipificação essa, conforme eu já disse, o Ministério Público deve recorrer da decisão. Até a família também do Henrique Chagas deve procurar o Ministério Público para que isso seja revisto nessa classificação, nessa tipificação. Lembrando que a Natália, que se dizia, né, como Natália Becker, um nome artístico que ela inventou, ela responde ao crime em liberdade. A gente segue acompanhando isso e também todos os desdobramentos. Eu volto com vocês no estúdio.
No meio de todo esse conflito no Oriente Médio, o presidente Donald Trump convocou a imprensa para uma coletiva na Casa Branca hoje. O Eliseu Caetano está de volta e traz os detalhes para a gente. Eliseu, o que a gente pode esperar dessa coletiva, desse discurso de Donald Trump?
De volta e na expectativa, viu, Paula Nobre? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente volta ao vivo, direto dos Estados Unidos, trazendo essa atualização que vem consigo muita expectativa. Donald Trump convocou para daqui a pouquinho, 1 hora da tarde pelo horário local aqui da costa leste americana, portanto, a partir das 2 horas da tarde pelo horário de Brasília, uma coletiva de imprensa na Casa Branca. E o tema pode ser o Irã. Existe uma possibilidade muito grande de Donald Trump declarar hoje que um acordo de cessar-fogo foi fechado entre Irã, Israel e Estados Unidos. Isso é o que garante alguns analistas políticos por aqui. Mas nos bastidores da Casa Branca já existe também um plano B. Ontem à noite, agora pela manhã, eu conversei com algumas fontes nossas que me garantiram que o clima é de muita apreensão, que ninguém sabe exatamente aquilo que o Donald Trump vai trazer em termos de informação a respeito disso, porque há todo um entorno blindando o presidente Donald Trump nesse momento, porque o último pronunciamento oficial à nação que ele fez na sexta-feira. Foi um pronunciamento em rede nacional, no horário nobre, obrigando TVs e rádios a retransmitirem. Ele não falou absolutamente nada. Ele somente jogou louros para cima de si mesmo. Então, a expectativa é de que não traga essa nova coletiva um peso ruim como o da última coletiva, por exemplo. Então, ele deve trazer alguma informação importante? Sim. Essa é a expectativa. Que informação é essa? A gente não sabe. Mas hoje de manhã eu conversei com algumas pessoas, como eu disse, lá na Casa Branca, lá na capital americana, em Washington DC, me disseram o seguinte: o que está pegando é, a questão da popularidade do Donald Trump. As últimas pesquisas todas mostram que ele caiu e caiu muito em termos de aprovação geral, não apenas por parte dos eleitores democratas, mas até por parte dos eleitores republicanos e, quem diria, até dos independentes, que são aqueles que de fato pesam ali a balança para lá ou para cá na escolha do presidente em exercício. Um outro ponto financeiro, viu? Mais de 3.500 pessoas teriam morrido nessa guerra, se é que a gente pode tratar assim, oficialmente eles ainda tratam como conflito, né? Segundo o jornal The Guardian, mais de 4 milhões de iranianos estariam deslocados. Já pelo lado de Israel, pelo menos 19 pessoas teriam morrido e outras 4 mil teriam ficado feridas ao longo dessas 6 semanas de conflito, ainda segundo dados do The Guardian, que traz a informação que os Estados Unidos, em parceria com Israel, realizaram mais de 11 mil ataques aéreos nessas 6 semanas, destruindo navios iranianos, fábricas militares e infraestrutura estratégica. E por conta disso, esse conflito já é considerado uma das maiores campanhas militares americanas dos últimos anos. E aí, obviamente, como é uma das maiores, acaba pesando no bolso, viu? Pelo menos 18 bilhões de dólares já teriam sido gastos nessas 6 semanas, reforço, de guerra, de conflito lá no Oriente Médio. O governo, a Casa Branca, pediu na semana passada uma verba extra para o Congresso, avaliada em 200 bilhões de dólares, para realizar mais ataques aéreos, logísticas militares, defesa de aliados e proteção de bases. A gente vai seguir daqui, Paula e Cine, acompanhando tudo, e reforço o convite para a nossa audiência. Daqui a pouco, às 14h, pelo horário de Brasília, coletiva na Casa Branca com Donald Trump, transmissão ao vivo aqui na Jovem Pan, com tradução de Luca Bassani, e eu, junto com Fabrício Knight, que estarei também presente para a gente contextualizar e entender melhor aquilo que Donald Trump vai trazer de novidade para o mundo. Há uma expectativa de que seja um acordo de cessar-fogo. A ver.
Valeu, Eliseu. E depois de críticas do presidente Donald Trump ao Pix, o presidente colombiano Gustavo Petro saiu em defesa do sistema. Nós contamos isso para você aqui no nosso Jornal da Manhã, mas agora eu quero trazer também, para quem acabou de chegar ou para quem não acompanhou profundamente essa história, o nosso Alan Gani para falar um pouco sobre essa situação e do quanto haveria a viabilidade para expandir, digamos, as fronteiras do Pix para outros países aqui da América, hein,
Alan Gani? Olha só, Evandro, o Pix foi criado pelo Banco Central, foi uma grande inovação tecnológica dentro do mercado financeiro. É possível, sim, expandir. É claro que uma empresa brasileira teria que fazer isso, né? Não seria o Banco Central, para se tornar uma atividade lucrativa, mas seria ótimo. É um sistema de pagamentos que permite essa transferência e pagamento instantâneo. Os Estados Unidos também têm o seu Pix, lá é chamado de Zelle. Então, na verdade, quando o Trump critica o Pix aqui no Brasil, é uma questão econômica e concorrencial. Mas, de qualquer maneira, ó, o presidente da Colômbia, ele dá uma alfinetada. É uma questão geopolítica aí, né? Ele dá um recado para o Donald Trump. Peça ao Brasil que estenda o sistema Pix à Colômbia. Para a gente seria, evidentemente, ótimo, desde que a gente lucrasse com isso, Evandro.
É, exatamente. Agora, o Pix, né, Alan Gani, se mostrou um sistema extremamente eficiente. Sim. Aqui para o Brasil. Tem movimentado agora a maior parte das transações financeiras e chama a atenção de outros países, exatamente porque isso também facilitaria muito, mas por outro lado, aumenta também a concorrência com outros sistemas de pagamento, né?
Com certeza. E aí é claro que as empresas, principalmente empresas norte-americanas, que são muito fortes em outros países, não vão gostar nada disso. Porque, veja, com o Pix hoje, você deixa de utilizar cartão de crédito. E muitas vezes esses cartões de crédito estão vinculados às empresas norte-americanas.
Porque existe já o PIX parcelado, né?
Exatamente.
Em que você já deixa as parcelas já ajustadas, recebe o código e faz o pagamento, né?
Não, e é muito mais tranquilo também, pensando em termos de cancelamento, né? Quando você precisa cancelar lá o cartão de crédito, já é mais complicado. O PIX é muito mais simples, né? Pagamento instantâneo, muitas vezes ali no celular mesmo, enfim. Então, é claro que isso traz dor de cabeça, mas Evandro, como é que você lida com a concorrência? Com inovação tecnológica,
exatamente,
com produtividade, não é isso? Aliás, essa foi a fórmula exportada pelos Estados Unidos durante anos. Né?
É isso aí. Ele que lute com as ferramentas
exatamente,
que ele inspirou.
É isso aí.
Valeu, Gai. Valeu. Um abraço para você. Seguimos aqui no nosso Jornal da Manhã. Antes, o horário correto, 8 horas e 40 minutos.
Repita.
8 e 40 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Agora são 8h43.
Repita.
8h43.
E eu quero falar agora de movimentação política, de pré-candidatura à presidência da República, e por isso recebo aqui um dos pré-candidatos, que é Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Governador, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender nessa segundona aqui no nosso Jornal da Manhã. Um dos seus principais discursos ao anunciar a pré-candidatura foi sobre a possibilidade de garantir anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso repercutiu bastante. E eu quero que o senhor comente aqui no nosso Jornal da Manhã qual é a sua estratégia com essa proposta, tendo como adversário nessa campanha de 2026... o senador Flávio Bolsonaro, que é da família Bolsonaro. Ou seja, tentar garantir algo positivo para o pai dele não seria uma proposta ineficaz em termos eleitorais?
Bom, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de poder participar aqui do JP News e, ao mesmo tempo, falar com a Evandro e a Paula sobre esse assunto, que são temas que vão pautar a eleição de 2026. Veja, o que tem é a diferença entre o diagnóstico e o tratamento. O que nós precisamos entender neste momento, Evandro, é exatamente a causa da polarização, certo? O Brasil nunca teve esta característica de polarização, esse nível de radicalização. Isto vem depois desse período do 8 de janeiro e assume essa proporção que todos os brasileiros desejam o quê? Finalizar com ela. E o povo brasileiro quer um governo de entregas. Então, a pacificação, é o que eu disse, e como médico que sou, a primeira medicamento que você tem é exatamente você promover uma anistia ampla, geral e restrita para que você pacifique o Brasil. Eu não estou aqui fazendo história com esse gesto. Esse gesto já foi praticado por Juscelino Kubitschek, que foi, sim, vítima à época de uma verdadeira tentativa de golpe por parte da aeronáutica. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, essa é a primeira etapa. O que o brasileiro deseja neste momento é saber se ele terá um governo que possa promover entregas à população. Esta é que é o grande desafio da eleição de 2026. Não é uma centro-direita que grita, é uma centro-direita que realiza, que constrói, que entrega, que o PT não passa a ser mais alternativa competitiva para o poder. É isso que nós construímos e é isso que o Brasil deseja. Então, você tem que entender que se nós fatiarmos o processo de pacificação do país e de devolver aos brasileiros o que os brasileiros desejam em forma de entregas, de saúde, de segurança pública plena, de educação de qualidade, avanço na inovação e na tecnologia, avanço cada vez mais na pesquisa, você vai ver que é isso que o brasileiro, que o jovem, que todos desejam. Não é um governo atrasado. O Lula esteve no poder por 5 mandatos, o PT. E o que aconteceu? O PT, ele roubou o futuro do Brasil. Além de outras coisas, ele roubou também o futuro dos brasileiros. Então, nós temos que resgatar isso. Então, você tem que considerar esta ação que você formulou como pergunta como sendo uma ação primeira para que, a partir daí, eu possa dizer, olha, agora em diante é fazer como nós fizemos. Melhor segurança, melhor educação, melhor avanço na tecnologia, na inovação, na inteligência artificial, nos programas sociais, na emancipação. É isto que é a etapa seguinte. Entende, Evandro? Sim. Porque senão, nós ganhamos do PT, tá certo? O Bolsonaro ganhou do PT em 2018. O que que aconteceu? Ao não saber ali atender as demandas da população, o PT voltou. Por que que o PT não volta em Goiás, não volta em São Paulo, não volta no Paraná, não volta no Rio Grande? Por quê? Porque boas gestões, eles são antídotos do PT, são vacinas contra o PT. Então, é aí que você vê a necessidade de você fazer etapa por etapa. E, modéstia à parte, eu cheguei com 88% de aprovação no meu governo.
Sim. Governador, eu queria falar sobre o PT, porque, inclusive, na sua última entrevista aqui na Jovem Pan, o senhor falou que o desafio não é ganhar do PT, que, inclusive, o senhor passaria ileso no segundo turno em relação a isso. Como que o senhor vê o PT nesse momento, a chapa que o PT está se formando, e realmente não seria o seu maior desafio esse? Se não é, qual seria?
O maior desafio, o que eu disse, é exatamente que é a governança de qualidade. O maior desafio que nós temos neste momento não é a primeira etapa desta luta, desta campanha. Ou seja, o PT no segundo turno está abatido. Ele não vai se reeleger. Agora, Se nós não tivermos uma gestão competente, se nós não devolvermos à população aquilo que ela espera de um governante, aí volta o populismo de novo em 2030. Então, o que é importante que eu quero pedir aí é que todos reflitam é que ganhar do PT não é o maior desafio. O maior desafio no país hoje é poder você dizer para o cidadão, olha, eu vou diminuir o seu endividamento, eu vou lhe garantir segurança plena, eu vou fazer reformas que possam trazer diminuição do Estado, eu vou garantir a seus filhos uma educação de qualidade, eu vou avançar com o Brasil em inovação, em tecnologia, eu vou poder fazer com que o Brasil volte a ser competitivo e possa ser presença respeitada no cenário internacional. Este é que é o maior desafio de todos que nós estamos enfrentando neste momento. Não é só ganhar do PT. Quem ganhar vai ter competência para poder entregar tudo isto e amanhã poder não ter mais o PT em 2030 como alternativa. O PT não é alternativa mais aonde você governa bem. Este é que é o importante que as pessoas entendam. A grande vitória não é bater o PT. O PT está batido no segundo turno. Se ele vai para o segundo turno, vai. Com a máquina que ele tem e com todas as irresponsabilidades que ele tem praticado, ele vai. Agora, ele sobreviverá se quem ganhar entregue resultados à população? Não. É o que eu disse, é uma vacina contra o PT. É a eficiência, é o resultado, é a boa qualidade de vida, é as pessoas se sentirem... Por exemplo, vocês podiam um dia fazer uma entrevista lá de Goiás com um cidadão andando na rua, aleatoriamente, perguntar a qualquer um que está lá, em qualquer lugar do estado, tá certo? Como é que é viver desse jeito? Então, o outro Brasil não conhece ou não acredita que isso possa ser verdade. E acontece.
Governador, o senhor falou sobre essa excelente aprovação que o senhor teve, acima de 80%, mas alguns analistas políticos dizem que o senhor tem como desafio o fato de não ser amplamente conhecido no restante do Brasil. Eu quero saber o seu posicionamento sobre essa opinião, sobre, digamos, essa crítica ao seu redor. De que maneira que o senhor pretende, então, se tornar alguém mais conhecido no país todo? Se é que o senhor concorda com essa análise e como seria também a composição da sua chapa, né? A partir disso, para justamente ter alguém ao seu lado que te ajude a trazer talvez um público que ainda não o conheça ou que possa trazer algum tipo de eficiência para a sua campanha política?
Bom, primeiro, eu concordo plenamente. Goiás hoje é 1 milhão de vezes melhor do que o resto do Brasil. Nessa ponta, não discuto. O que eu quero é fazer aquilo que nós fizemos em Goiás no Brasil. Tá certo? Isso eu concordo. Olha, que Goiás não é o Brasil, concordo plenamente. Lá você anda com o celular, lá você tem total liberdade, você tem um estudo que é primeiro lugar no IDEB, você tem o maior avanço em inteligência artificial. Você tem um maior avanço hoje na área de pesquisa mineral. Você tem um Estado hoje que se preocupa com ser o segundo em menor índice de pobreza, o menor índice de extrema pobreza no Brasil. Então, você vê um Estado que eu sei que é totalmente diferente do Brasil. Mas o que o brasileiro deseja é que esse Estado seja replicado no Brasil. Agora, em termos de conhecer o Brasil, modéstia à parte, pode ser que tenha outro político, mas não conhece mais do que eu. Eu sou homem que já andei mais de 2.500 municípios no Brasil. Eu conheço exatamente todos os estados e muitos deles com as suas características regionais. Eu conheço o Brasil de andar, de conversar, de discutir e, ao mesmo tempo, da realidade, da cultura, da história, do potencial de cada região. Então, não sou um político que cai de paraquedas numa campanha eleitoral para disputar uma presidência da República. Agora, você pergunta mais, olha, o que seria a continuidade desse processo? Por exemplo, eu estarei em Porto Alegre debatendo com o Fórum da Liberdade, né? Estarei também debatendo com os prefeitos no estado, aqui em São Paulo, os prefeitos, farei isso em todos os municípios, em todos os estados. Eu governarei com os governadores. Esse é um ponto que é importante que seja dito. Se eu cheguei a 88% de aprovação, porque eu governei com os prefeitos independentes das suas siglas partidárias. Então, eu governarei com os 27 governadores e governadoras. Assim será o meu governo. Ao mesmo que implantei em Goiás, dizendo que eu respeito o resultado das urnas. Agora, quanto à vice, esse é um processo gradual, isso ainda não está definido ainda como sendo uma decisão tomada ainda pelo partido.
Beleza. Governador Ronaldo Caiado, obrigado, boa sorte na campanha, a gente vai se falar muito ainda.
Muito obrigado pelo espaço que me concederam, um abraço enorme, um bom dia, uma boa semana a todos.
Até a próxima.
Bom, vamos chamar os nossos comentaristas então, para a gente repercutir um pouco a fala do governador Ronaldo Caiado. Eu quero começar com Mota. Mota, com base no que o governador falou com a gente nessa entrevista sobre, enfim, ter falado sobre a polarização aqui no Brasil, que ele quer chegar como uma via, um meio diferente em relação a isso, você acredita que ele une mais a direita ou ele fragmenta mais a direita a partir dessa candidatura?
Acho que nem uma coisa, nem outra neste momento, Paula. A gente ainda está num momento de pré-campanha, a campanha não começou efetivamente. Então, eu acho que a voz de Ronaldo Caiado é uma voz sensata, vem levantar alguns pontos importantes. Eu acho que é natural que Ronaldo Caiado seja associado com o que a gente chama de direita. As bases do pensamento dele são as bases do pensamento liberal conservador. Então, eu acho que com a evolução do processo político, quando a gente entrar na campanha, eu acho que o cenário natural será que lá na frente a campanha de Ronaldo Caiado vai se juntar à campanha de Flávio Bolsonaro, de um jeito ou de outro, porque a menos de alguma grande modificação no cenário eleitoral, a grande decisão do Brasil vai ser, de novo, escolher entre o projeto político da esquerda, representado pelo PT, e o projeto político liberal conservador, que nesse momento está representado por Flávio Bolsonaro no PL.
Lucas Merreiro, o governador Ronaldo Caiado disse que Goiás é diferente mesmo do restante do país. É muito melhor, lá as coisas funcionam. As pessoas sabem disso?
Olha, se as pessoas sabem disso ou não, eu não tenho certeza, né? No Brasil, infelizmente, muita gente não tem a oportunidade de viajar, conhecer novos lugares, ou sequer de se informar sobre como é a vida em outros estados. Mas o fato é que o Caiado está correto. Goiás é um estado considerado muito melhor para se viver do que a maioria dos outros estados do Brasil. É mais seguro, tem mais oportunidades, tem um IDH melhor, tem índices de saneamento melhores. De fato, o estado do Goiás, ele é mais rico do que a maioria dos estados brasileiros e tem uma qualidade de vida melhor que a dos outros estados brasileiros. A grande questão é, isso será suficiente para fazer com que as pessoas, sobretudo o eleitorado de direita, vote no Caiado? Aí eu já acho um pouco difícil, porque apesar de tudo isso ser verdade e do Caiado ser um governador muito competente, um político muito tradicional e muito bem avaliado ao longo de toda a sua gestão, apesar de todos esses fatores, eu não vejo isso sendo suficiente para uma migração de votos de Flávio Bolsonaro para o Caiado. E por que isso acontece? Porque o Caiado, ao longo da sua carreira, nesses últimos anos, claro, ele escolheu adotar um discurso muito próximo ao bolsonarismo. É fato que durante a pandemia do Covid-19, ele até ensaiou ali um afastamento do bolsonarismo, mas rapidamente voltou atrás. Essa foi a estratégia que ele adotou para garantir a sua sobrevivência política. Só que, ao mesmo tempo, isso também acaba sendo uma sina, porque não conseguir se descolar, se demonstrar como uma figura de liderança para além do bolsonarismo, ele acaba ficando refém dos votos dos bolsonaristas. E, no final das contas, por mais por mais bom político que ele se mostre, ele não consegue superar essa barreira. E, evidentemente, o eleitor que quer votar num candidato bolsonarista, ele vai dar prioridade, ele vai priorizar aquele candidato que tem o sobrenome Bolsonaro, em detrimento do candidato que não tem o sobrenome Bolsonaro, por mais bem avaliado que esse candidato seja. E, infelizmente, o Caiado, ele é uma figura política muito conhecida, muito bem aprovada, mas ainda tem de 2% a 3%, às vezes 4% nas pesquisas eleitorais. Ou seja, não há muito espaço para crescimento. Ele já é bastante conhecido e, mesmo assim, a direita bolsonarista está optando pelo Flávio Bolsonaro. Nada indica que isso vai mudar ao longo dos próximos meses.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã, obrigado pela tua companhia. Seguimos com mais notícias aqui.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Seminário Lide Agronegócios, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Um debate sobre segurança alimentar, bioenergia e insumos sustentáveis do agro brasileiro. Com as presenças confirmadas da senadora Tereza Cristina, dos deputados Arnaldo Jardim, Pedro Lupion e Itamar Borges, além de líderes do setor como Roberto Rodrigues, Francisco Maturro e Carla Freitas. Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder está no Lide.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Capítulos, agora são 9:03.
Repita.
9:03.
Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço agora para a nossa audiência aqui do Jornal da Manhã, para o seu Cláudio Honor Mariano, que está lá em Presidente Epitácio, região de Presidente Prudente, agora onde a Jovem Pan está extensamente também com uma cobertura por meio da TV aberta, ampliando cada vez mais a sua ocupação em várias partes do país, também em mais essa plataforma. Então, TV aberta, TV fechada, YouTube, rádio, não tem jeito de você não acompanhar aqui a nossa, o nosso Jornal da Manhã e toda a programação da Jovem Pan. Um abraço, seu Cláudio Honor, mandou foto aqui para mim dizendo que está nos assistindo. Obrigado pela tua companhia sempre. Saúde e sucesso. E eu quero contar agora que a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ, debate amanhã com representantes da indústria o fim da escala 6x1. Vamos com o Marco Viana, que vai trazer os detalhes pra gente agora. Conta aí, meu amigo.
Pois é, a discussão sobre o fim da escala 6x1 ganha força aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, com debates em duas comissões ao longo desta tarde, na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Turismo. Parlamentares e representantes de diferentes setores vão avaliar os impactos dessa possível mudança na jornada de trabalho. E um dos principais pontos que vai ser discutido são os impactos justamente no setor de turismo, que depende do funcionamento contínuo, principalmente em finais de semana e também nos feriados. Hoje, a escala 6x1, né, com 6 dias de trabalho e 1 de descanso, é considerada essencial para manter hotéis, bares, restaurantes em operação sem interrupções. Por isso, representantes do setor alertam que o fim desse modelo, da escala 6x1, no caso, pode trazer consequências diretas, como a necessidade de novas contratações, aumento de custos trabalhistas e até perda de competitividade. Por outro lado, a discussão faz parte de um movimento mais amplo dentro do Congresso e do governo do governo Lula, para rever jornadas e melhorar a qualidade de vida justamente dos trabalhadores. Entre as propostas em debate estão desde a redução da carga horária até modelos mais flexíveis, como a semana de 4 dias. Ou seja, a discussão ainda está em fase inicial, mas levanta um desafio importante. Como equilibrar melhores condições de trabalho sem comprometer setores que não podem parar?
Muito obrigado, Marco, pelas informações. Vamos também trazer esse tema aqui para o nosso Lucas Merreiro e também para o Roberto Mota. Escala 6x1, no ano eleitoral, com um debate agora que vai acontecer ali na Comissão de Constituição e Justiça. Você acha que é um ano ideal para uma conversa de um tema como esse, Lucas Merreiro? E há maturidade suficiente na sociedade, também com todos os setores envolvidos, para que uma proposta avance no Congresso Nacional?
Evidentemente que não, Cine. Na verdade, a gente não está nem numa época apta a discutir isso, não digo nem só o ano, mas o período histórico em que o Brasil se encontra não é um período apto para discutir fim da escala 6x1. Vejam só, essa é uma discussão importada da Europa, de países como França, Suíça, que a gente sabe que são muito diferentes do Brasil, né? São países muito mais ricos, países muito mais produtivos, países que passaram por todo o período da industrialização e agora eles estão discutindo essa questão da escala 6x1, né? De abolir essa escala, alguns países da Europa já aboliram e tudo mais, mas o Brasil não. O Brasil, ele não quer passar pela fase necessária. O Brasil parece que não quer passar pela fase de industrialização, de alta produtividade, de indústria pujante, para aí sim, lá para frente, discutir esse tipo de questão. Não, o Brasil quer continuar afundado no seu populismo, nas relações de trabalho extremamente enrijecidas, nas dificuldades de você abrir empresas e gerar empregos, e ainda assim discutir fim da escala 6x1. Olha, eu adoraria que a escala 6x1 acabasse da noite pro dia. Realmente é um regime muito difícil, ainda mais porque essas pessoas que trabalham na escala 6x1 muitas vezes são pessoas de uma renda mais baixa, que moram longe do seu local de trabalho, então ainda por cima tem que enfrentar horas e horas de condução por dia para chegar no trabalho. Todos esses dramas são reais e a gente não pode ser insensíveis, em relação a esses dramas. A gente tem que levar isso em consideração. Agora, existe o jeito certo e o jeito errado de resolver os dramas brasileiros. Esse é o jeito errado. Simplesmente uma canetada que diz assim, agora não pode mais escala 6x1, não é o que vai resolver o problema. Isso simplesmente vai arrastar as pessoas para mais informalidade e vai dificultar ainda mais o Brasil de se tornar um país produtivo. Lembrando, a gente está num período em que o mundo está desenvolvendo mais e mais tecnologias, o mundo está se tornando cada vez mais produtivo e mesmo assim o Brasil continua estagnado. Não estamos na fase de discutir fim da escala 6x1, ainda mais por meio de uma canetada.
Mota, pode ser que não seja o momento de discutir escala 6x1, levando em consideração todos os outros temas mais relevantes a serem discutidos neste momento aqui no Brasil, mas este tema, escala 6x1, é um tema de fato importante para o presidente Lula, que pode melhorar um pouco a sua popularidade.
É importante para ele. Para o Brasil é outra história. Na verdade, a escala 6x1 deveria acabar. Na verdade, todas as escalas deveriam acabar. O que é que o Estado brasileiro tem a ver com isso? Por que que precisa ter uma lei para isso? Por que que cada funcionário não pode combinar direto com o seu patrão a forma que ele quer trabalhar? Ora, em alguns setores é necessário realmente mais dias de trabalho, outros podem ser necessários menos dias de trabalho. Por que que o brasileiro não pode optar por trabalhar menos e às vezes receber menos, ou trabalhar mais e ganhar mais? Se você perguntar para as pessoas o que que você quer, você quer trabalhar menos ou você quer ganhar mais? Eu garanto que a maioria das pessoas vai dizer: eu quero ganhar mais, porque todo mundo quer melhorar de vida, dar uma boa condição à sua família. O que tem de errado nessa história é a entrada do governo federal nas relações entre funcionários e patrões.
E olha, o novo ministro da Fazenda, Dário Durgan, comentou o desejo de acabar com o imposto de renda. Como seria, Gani?
Bom, seria basicamente delegar toda a declaração de imposto de renda para o governo. A gente meio que caminha nessa direção, você já tem a declaração pré-preenchida, sim, então a ideia seria desburocratizar, ganhar tempo com o preenchimento da declaração. Agora, Evandro, veja só, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Ele diz o seguinte: precisamos de um país com menos burocracia. Concordo absolutamente, mas também...